Vamos falar sobre Purim um pouquinho, como nós combinamos semana passada. Na Megillah nós lemos, no finalzinho dela, que Alken kareu layamim haele Purim Hashem HaPur. Por isso nós chamamos o nome desses dias de Purim, por causa do Pur. O que vem a ser Pur? Pur é sorteio em persa. Como?
Loteria.
E por isso nós chamamos esses dias de Purim, por causa do Pur. Qual foi o Pur? Qual foi o sorteio? Sorteio que o Haman fez. Quando ele queria aniquilar todos os judeus, para escolher a data, ele resolveu usar de sorteio. E ele fez um sorteio e chegou à conclusão que o dia ideal vai ser o dia 13 de Adar. E por isso nós chamamos esse dia, essa festividade de Purim al-Shem HaPur, em nome desse milagre que aconteceu. Agora, de fato, a pergunta é muito óbvia. Em primeiro lugar, tem muitas outras festas que nós fomos salvos. Por exemplo, Pesach. Pesach, o nome Pesach é o quê? Ou passar por cima, que Hashem pulou por cima das casas dos judeus. Ou ainda, Pesach é de Lachmon, misericórdia, piedade, que Deus teve piedade de nós. Então, isso é o nome de Pesach. Então você não chama Pesach sobre a escravidão, você não chama o nome da festividade em nome de todas as desgraças que aconteceram no Egito, e sim você chama o nome da festividade em nome de salvação, do momento da salvação. Hanukkah, a mesma coisa. Hanukkah você chama de Hanukkah Rei. Hanukkah é ou que acamparam no dia 25, ou seja, que eles puderam descansar da guerra finalmente no dia 25, ou Hanukkah de inauguração, que eles inauguraram o Beit HaMikdash, ou reinauguraram o Beit HaMikdash nesse dia. Purim, o nome não é atribuído à salvação, aparentemente. Purim é o sorteio que ele fez para a aniquilação. Qual o sentido de dar o nome para essa festividade em lembrança ao lado da desgraça? Essa é a pergunta número um. Segunda pergunta. Se o nome é em nome de do Pur, do sorteio, deveria chamar Pur. Não Purim no plural. Por que que essa festa é chamada Purim no plural? Bom, primeiro, no final da Megillah, tem um seguinte versículo. Vimei ha-Purim ha-el lo yavru mitoch ha-yehudim. E os dias de Purim, esses dias de Purim, não vão jamais ser deixados ou passados por cima de dentro dos judeus. Quer dizer, os yehudim vão sempre ter Purim. Vezichram lo yasuf mizaram. E a lembrança desses dias jamais vai ser esquecida da sua descendência. O que quer dizer isso? Que Purim vai estar sempre junto dos Yehudim. Óbvio, se foi instituído que essa festa vai ser festejada, então vai ser festejada sempre. O que quer dizer isso? Isso significa que a influência desses dias, a influência é eterna para o nosso povo. As mensagens que nós temos a aprender nesse dia, desses dias de Purim, são mensagens que devem nos acompanhar sempre. Até por isso, no Talmud está escrito que quando entra Adar, se aumenta a alegria. A partir do momento que começa Adar, já se aumenta com alegria. Por que essa diferença, sei lá, entre a Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, não um mês de alegria. E até dá para se entender se o próprio dia é um dia alegre, mas o mês inteiro é alegre. Por que justo o mês inteiro se transforma num mês de alegria? Até mais, se nós formos voltar a falar sobre Pesach, na Agadá nós lemos: não foi só um que se levantou contra nós para nos aniquilar. Todas as gerações tem gente que se levanta contra nós. Deus nos salva das mãos deles. Se em toda geração tem isso, por que justo o Purim virou um negócio tão grandioso assim? Tem salvação em todas as gerações. Então devemos fazer um dia alegre todas as vezes que nós somos salvos. Um mês inteiro alegre. Então o ano inteiro vai ser alegre. Porque justo Purim se destaca tanto. E nossos sábios falam no Talmud sobre o milagre que aconteceu com Esther e definem Esther Sof Kol HaNissim. Assim o Talmud fala que Esther é o final de todos os milagres. Quer dizer, o final de todos os milagres. Isso significa que o milagre e o acontecimento todo de Purim, o acontecimento todo de Purim, tem dentro dele todos os tipos de salvações que nós vamos passar ao longo de toda a nossa história. E por isso que nós temos uma alegria maior e que se espalha até por todo o mês. Depois nós vamos ver talvez um outro motivo também, porque o mês inteiro. Mas essa alegria se espalha pelo mês inteiro, porque todos os milagres que vão acontecer conosco ao longo de toda a história do nosso exílio, tem uma fonte desse milagre no que aconteceu em Purim. E também por isso que nós temos que aprender muitas lições do que aconteceu em Purim. Primeira lição que nós temos para aprender de Purim é a seguinte. A história de Purim é algo que nos lembra de uma forma geral que acontece muitas vezes. Nossa vida, ao longo da vida, acontecem muitos fatos que dá para se enxergar esses dois caminhos, embora não é sempre. O que acontece? Se nós formos avaliar o que aconteceu em Purim, depende de quem somos nós. Vamos supor que um historiador quer analisar o que aconteceu em Purim. Ele vai contar a história da seguinte forma. Na época do Ahasverosh, todo mundo foi ordenado a se curvar e se ajoelhar perante o ministro, o super-ministro dele, Haman. E, sabe o Mordecai, que era o líder dos judeus, o grande mestre, ele negou se curvar, ele negou se ajoelhar. E por causa disso que ele fez, quase que um povo inteiro é aniquilado da terra. Ahasverosh ficou bravo, Haman ficou bravo, e Haman convenceu Ahasverosh. Um plano de solução final praticamente acaba uma nação inteira por culpa do chefe dos judeus que não quis se curvar perante o grão-vizir. Aí o que aconteceu? Veio uma senhora Esther, prima de Mordecai, que era casada com Ahasverosh, e ela foi lá e conseguiu dar umas bebidas para o rei, e conseguiu convencer o rei, no final das contas, a anular esse decreto, conseguiu matar o Haman, e todo mundo saiu feliz, e pronto. Essa é a notícia que iria sair na Tele Shushan, ou no Shushan Times, ia sair exatamente essa notícia. Em contrapartida, se nós formos analisar a história mais a fundo, e se nós formos analisar a história direito, nós vamos ver que o que aconteceu ali é bem diferente disso. Ahasverosh fez uma super festa e convidou todos, inclusive os judeus de Xuxan. E o chefe dos judeus, Mordecai, falou para eles: nada de ir nessa festa. Vocês não podem ir nessa festa. Vocês não podem participar dessa festa. Mordecai, tem comida kasher lá. É verdade, pode ser, tem comida kasher, pode ser que ele está fazendo, e de fato, Ahasverosh fez comida kasher de propósito para servir os judeus que vão vir na festa. Mas vocês sabem o que é essa festa? Não, uma festa para o Ahasverosh. Escuta, ele é rei, está fazendo 3 anos de reinado, uma festinha dele. Essa festinha ele está festejando que vocês estão se dando mal na vida. Como? É? Ele está festejando que existe uma profecia que depois de 70 anos que os judeus saíssem para o exílio, iriam voltar e reconstruir o Beit HaMikdash. Deram 70 anos, ninguém voltou, não aconteceu absolutamente nada. E ele está festejando, festejando que vocês vão ficar sob o império de Ahasverosh eternamente. Ah, vai, Mordecai, não exagera. Você está com teorias estranhas, e imagina, é só uma festinha. Eles foram na festinha. E na festinha, o Ahasverosh se vestiu com as roupas do Kohen Gadol, para debochar dos judeus. E ele trouxe todos os utensílios que foram roubados pelos babilônios quando destruíram o Beit HaMikdash, que ele herdou tudo isso. Trouxe para a festinha dele. E começou a mostrar, tá vendo? Ali, a mesa dos pães do Beit HaMikdash. É, vocês aqui, vocês não vão voltar mais para lá. Ali está a menorá, estão vendo? Vocês não vão mais voltar para Israel. E aí, nesse momento, Deus ficou muito bravo com o povo. Vocês vão participar de uma festa. Uma festa que estão debochando de vocês mesmos. Debochando da minha santidade, debochando do meu Beit HaMikdash, vocês participam. Só porque tem comida kasher, então quer dizer que pode participar em qualquer festa. E aí foi dado um decreto celestial que o povo vai ser aniquilado. O Talmud pergunta, mas as pessoas de Xuxan participaram da refeição e o resto do povo, ninguém participou da refeição em Xuxan, o que eles têm a ver com isso? Então diz o Talmud, eles se curvaram, eles se ajoelharam para a estátua. Tem duas opiniões, que estátua foi que eles se ajoelharam, ou na época do Nebuchadnezzar ainda, e Deus foi dando um tempo para eles fazerem chuva, mas agora, até agora ninguém se mexeu para se arrepender do que fizeram. Ou ainda a estátua Haman. Haman se fazia de um deus, número um. Número dois, ele andava com uma estátua pendurada nele. E as pessoas se ajoelhavam para a estátua. Só Mordecai não. Bom, o decreto foi dado. E todo mundo ficou triste. O que vai ser agora? Não tem como escapar. Não tem como. Aí Mordecai fala, pessoal, vamos fazer o seguinte. Antes de tentar com diplomacia, antes de tentar interferir de alguma forma, nós vamos começar com o nosso lado. Nós erramos, e eu bem que avisei vocês disso. E agora nós temos que, em primeiro lugar, fazer tshuva do que nós fizemos. Sem tshuva, nada vai acontecer. Ok? Esther fala para Mordecai, sabe de uma coisa? Ajunta todo mundo. Durante 3 dias vocês vão jejuar. E eu também vou fazer a mesma coisa. E só depois disso eu vou ousar entrar falar com a Ahasverosh. Quando há 30 dias eu não sou chamada perante ele, e quem entra perante ele sem ser chamado é morto na hora. Eu vou me arriscar. Mas primeiro, todo mundo fazendo tshuva, todo mundo em jejum. E jejum não quer dizer só passar fome. Jejum quer dizer ter mais tempo para meditar ao longo do dia. E vocês vão parar, vocês vão meditar. E vocês vão rezar, vocês vão se reunir na sinagoga. Vocês vão falar bastante teilim. E depois disso, eu vou fazer o que eu posso fazer para tentar salvar o povo. Por intermédio dessa força toda de tshuva do povo, e por intermédio de todas essas rezas que o povo fez, a Esther teve êxito na sua missão. Tem duas visões que dá para se olhar a história de Purim. Sim, dá para ser bem superficial e ver como o Xuxa News reportou o que aconteceu. E nós podemos ir um pouco mais a fundo e ver qual é a fonte das coisas e o que de fato fez com que desse certo tudo isso. Uma coisa absurda. Só porque a Esther entra lá para falar com ele, vai conseguir salvar o povo. Só porque ela convida o Haman para a refeição. Isso daqui precisa de uma ajuda de Deus incrível por trás. E como é que eles conseguiram toda essa ajuda? Porque eles reconheceram que eles erraram no que eles foram comer, participar da refeição. Eles reconheceram que eles erraram quando eles se ajoelharam para a estátua. Sim. A chuva pode salvar o povo inteiro. Ou melhor, é a única coisa que pode salvar o povo inteiro. A Gemara conta que tinha uma cobra muito venenosa chamada Arod. Ela ficava no meio de uma estrada, um caminho, as pessoas passavam muito. E o tempo todo estava matando pessoas. Ela picava e matava pessoas o tempo todo. Vieram e contaram para o Rabi Hanina Ben Dosa. Tem uma cobra lá no meio do caminho, perigosíssima, está matando todo mundo que viaja. Rabi Hanina foi até a toquinha da cobra e colocou o pé dele lá dentro. E a cobra deu uma mordida no pé dele e a cobra morreu. Rabi Hanina pegou a cobra nas costas e entrou no Beit HaMidrash, na casa de estudos, onde reclamaram para ele. E ele pegou a cobra e falou uma frase que ficou muito famosa no Talmud. Não é a cobra que mata, e sim o pecado que mata. Se uma pessoa não merece morrer, não vai morrer com uma picada de cobra. Mas se a pessoa tem pecados, então é um momento delicado. A pessoa, de fato, está por um fio. Da mesma forma aqui, não é Haman que faz um decreto e consegue, Deus nos livre, acabar com o povo inteiro. Não é isso que acontece. Mas sim o pecado é que consegue um decreto. E da mesma forma, não é a Hashverosh que consegue anular esse decreto. É a tshuva, é arrependimento, é a tfilá. Uma outra lição que tem na história de Purim. O povo está participando de um banquete. E por causa desse banquete, e no meio desse banquete, é decretado nos céus. Ainda não aqui. Haman não existe ainda no governo de Ahasuerus. Ele era ainda ralé. É decretado que o povo inteiro vai ser aniquilado lá em cima. E nessa mesma refeição, o que mais acontece? Ahasuerus fica irritado com Vashti e decreta a sua morte. Decretou a morte dela, agora precisa de uma nova rainha. Precisa de uma nova rainha, começaram a ir atrás, acabaram capturando a Esther à força para ir para o palácio e acabaram escolhendo depois, em toda a escolha, acabaram escolhendo a Esther. Escolheu a Esther. nesse momento, a Esther é escolhida. E aí sim aparece um Mr. Haman. Vai. Haman é escolhido como, como está escrito na Megillah, começa o terceiro capítulo começa. Achar advarim ha'ele, depois desses acontecimentos, que a Esther já foi escolhida como rainha, vidal ha-melech ha-chashverosh et Haman. O Ahasverosh fez o Haman subir de posto, e finalmente ele virou grão-vizir. Qual a lição que tem nisso? Muito simples. Nossos sábios aprendem no Talmud dessa história para todas as outras. Que Deus cria o remédio antes da ferida. No momento, já tinha um decreto lá em cima, é verdade. Mas aqui embaixo ainda não estava acontecendo absolutamente nada. Ninguém tinha nem ideia que o Haman ainda vai aparecer, e o Haman ainda vai inventar, e ainda vai conseguir fazer um decreto desse. Mas nesse momento, Deus já estava tramando a salvação do povo. Vashti foi morta, Esther já está no poder. Agora, pode surgir Haman. Pode surgir Haman, Haman pode tentar aniquilar o povo, e agora vai depender do povo, óbvio. Não quer dizer que Deus vai salvar obrigatoriamente. Ou nem tanto, já vamos ver daqui a pouco. Agora sim está o caminho aberto para as pessoas poderem fazer tshuva, poderem fazer tefilá, e aí sim a salvação vai vir. Sempre é assim. Sempre Deus cria o remédio antes da ferida. Sempre. Toda salvação do nosso povo já é tramada antes de começar algum plano desagradável. Sim, você está pensando hoje? É. Para Deus salvar nosso povo do Irã, já está tudo tramado por Deus. Falta a gente pedir para ele. Só. E lógico, merecer. Mas todo... hoje você não tem ideia onde está essa salvação. O que já foi feito por Deus, que já está tramada a salvação, não tem ideia. Aqui também ninguém imaginava que a Esther está lá, então alguma coisa vai acontecer e vai ter um decreto e isso vai salvar. Ninguém imaginava. Mordecai imaginava. Mas o resto ninguém imaginava. Depois dos fatos, dá para se saber. Então hoje em dia a mesma coisa. Não temos ideia onde está essa salvação. Mas a salvação tem a certeza que já existe. Depende agora de nós. Foi na Pérsia, sim. Ahmadinejad. Não é? Ahmad. Como? Por que um Abraham?
Porque
a gente
está estudando, assim, que ele
vem saber. Sim, nesse ponto, sim. Ele era Mordecai. Mordecai era chefe do Sanhedrin, ele era um...
Para fazer parte do Sanhedrin não era qualquer um, você estava lendo uma
reportagem. Para ser um chefe, então...
Não só muito inteligente, não precisa saber 70 línguas. Eles faziam parte de 70 línguas, eles faziam parte de julgamento. E você não pode julgar com alguém que vai te traduzir. Aí você já não está julgando corretamente. Você tem tradução, você já tem traição. Então sempre eles sabiam 60 línguas. Eles traduziam fora do normal, não era qualquer um.
No Irã ainda tem 20 mil judeus.
Hoje em dia. Verdade.
Já tem 100 mil. Já imaginou para que os judeus isso? Israel de repente
ter
que atacar? Que coisa, né?
O que eles estão fazendo no Irã?
Sempre moraram lá, nunca saíram.
Era a vovó de você sair.
Por exemplo.
Que era do Irã?
Na época do rei da Pérsia, se davam bem, os judeus se davam bem no Irã. Como é que era o nome daquilo? O chá.
O pai era feliz.
O chá, naquela época, o chá.
Um próximo passo. apesar de tudo isso, ou seja, apesar que Deus cria a salvação antes da desgraça, e apesar de que Ele está apenas esperando a nossa tshuva, e apesar que Ele está apenas esperando a nossa tefilá, isso não quer dizer que é fazer tefilá e tshuva e braços cruzados e vai cair do céu a salvação, não é assim também? E você aprende isso também na história de Purim. A Esther falou, todo mundo se ajunta, todo mundo vai rezar, todo mundo vai pedir, todo mundo vai fazer tshuva, vão jejuar e eu vou falar com ele. Alguém precisa agir, não adianta só ficar de braços cruzados. Começa a agir, Deus vai te direcionar qual o caminho correto. É consta na Gemará que quando Esther estava andando para entrar no palácio, você pode imaginar o coração dela como estava. Ela sabe que mais um minuto ou ela vai morrer, ou ela vai ter uma chance de tentar conseguir alguma coisa. E naquele momento ela começou a rezar para Deus. O que ela podia fazer nesse momento? Ela entrou rezando para Hashem. Depois, se vocês quiserem, leiam o capítulo 22 dos Salmos. Foi o que ela falou naquele momento. Sim. E ela começou a pedir para Deus. Quando ela começou a entrar, primeira coisa que aconteceu, estava cheio de idolatrias. E Deus não fica onde tem idolatria.
Pode buscar um livro para ler?
É muito comprido para eu ler agora. Depois tá. Eu leio só. Um minuto. Quando ela está entrando no palácio, por causa dessas idolatrias todas, a divindade saiu de cima dela. De repente ela se sentiu sozinha andando. Esther, não é qualquer uma. Prima de Mordecai, casada com Mordecai. Então, você quis comparar Mordecai a Abraham, ela era uma Sará. Ela tinha um nível muito alto. E ela estava se sentindo o tempo todo indo para o palácio como uma mensageira pelo povo inteiro. A vida da nação inteira está nas mãos dela naquele momento. E de repente ela se sente sozinha. Vem o desespero. E ela fala o que está escrito no capítulo 22. Keili, keili, lama azavtani. Meu Deus, que você me abandonou. Um desespero. E aí Hashem voltou a acompanhá-la.
Mesmo com
idolatrias. Porque ela está indo salvar o povo. Naquele momento Hashem voltou a acompanhar ela. E aí, depois você lê o capítulo que ela fala para salvar das mãos do cachorro. Depois ela fala das mãos do leão. Porque cachorro e leão, todo mundo explica. Mas tudo bem. E essa é uma outra lição, portanto. Que não adianta só rezar para Deus. Precisa também da ação. Você precisa fazer alguma coisa. Você faz a tua parte e Deus vai te ajudar nessa parte que você fizer. Você quer fazer uma pergunta?
Por que você falou que ela está falando isso nos Salmos? A história de Purim, por que está nos Salmos?
Não. A história não está nos Salmos. Ela falou um capítulo dos Salmos.
Tem isso?
Então, Davi foi antes. O que você reza quando você precisa de alguma tefilá assim, tirar do bolso uma tefilá? Salmos. Ela falou, capítulo 22. Que bate exatamente todas as coisas que ela está precisando no momento.
É o 23.
É, o 23 é famoso no Brasil. Também precisa ter cabeça. Precisa ter cabeça. Isso já é um outro fator que já é mais difícil. Você imagina que Mordecai está vendo a Esther sendo levada embora da sua casa, porque o rei mandou trazer ela, entre todas as moças que estavam sendo levadas. E aí, na hora... Não tem o que fazer, não adianta querer puxar ela, esquece, ela está sendo levada, ponto. O que Mordecai faria? Qualquer ser humano normal iria começar a chorar. E perder a cabeça completamente, já não sabe nem o que falar, o que fazer. Ele ainda tem tempo de falar para ela, Esther, não conta lá com a sua nação. Não conta qual é a sua nação. Não conta de onde você veio. Você está sendo levada... Quer dizer, ele não fala tudo isso talvez para ela, mas o Mordecai está pensando. Se ela está sendo levada assim, algum motivo tem. Não é uma tragédia que está acontecendo comigo sem motivo. Tem algum motivo. E se de repente, algum dia, isso, ela vai estar lá porque ela precisa estar lá. Melhor coisa, mantenha-se reservada. Não conta para todo mundo lá o que, que você é, de onde você é. Não conta nada. Deixa quieto. O mínimo que você puder falar vai ser melhor para o futuro. E de fato, foi muito bom para o futuro. Porque se Haman soubesse desde o começo que a rainha era judia, já teriam matado ela logo no início. Não ia ter mais salvação nenhuma. O fato de ninguém saber a procedência dela é que permitiu com que ela pudesse mais tarde interferir pelo povo. Sim. Vou deixar de profecia.
É,
quando ela fala que o meu povo, quer dizer, na hora de fato do segundo banquete com Haman e Ahasuerus, que ela fala, sabe, que estão querendo acabar com minha nação, aí opa, Ahasuerus já pescou, tua nação, quem? Quer dizer, no começo ele não sabia que o Ahasuerus sempre fazia de bobo, como todo bom político. De quem está falando? Quem? Como? Eu fiz alguma coisa? Então ele, no começo, ela falou que estão querendo acabar com minha nação. Tua nação? Eu não estou lembrado de alguma nação que nós estamos querendo acabar com ela. Que nação? Qual? Algum povo inimigo? Algum povo que nós não conquistamos? De quem está falando? Ela teve que ser um pouco mais clara para ele perceber do que se tratava. Mas aí ele ficou sabendo, obviamente, quem era ela. Você vai perguntar, o povo persa soube o que aconteceu? A princípio, não. Em nenhum momento se contou que essa era a judia. Para o povo. As pessoas ficou sabendo e Fê mandou escrever os... tá bom, tudo bem. Se o povo depois ficou sabendo, não está claro que o povo ficou sabendo. Uma coisa é certa, que ninguém ficou sabendo nunca. Que Mordecai era casado com Esther. Isso nunca. E se soubessem, iam matar ela também. Ou ele.
Sim, é.
Ou ele.
Mas procede a história que ele é tio dela ou não?
Primo.
Primo?
Primo.
É,
na escola de... Infelizmente. Mordecai era casado com a Esther. Não está escrito em nenhum lugar claro na Megilá. Até outro dia eu estava lendo...
A moça que ele procurava no reino era uma moça, né?
No primeiro momento era uma moça virgem. No primeiro momento. Mas não somente. Não somente. Para o Ahasuerus não interessava. O que der e vier está bom. Depois ela teve um filho com o Ahasuerus. O que eu ia falar antes, que eu recentemente comprei um livro muito interessante.
Ela era idosa e não era bonita.
Ela era idosa?
A Esther era idosa. 70 aninhos. Depende para quem isso é jovem, mas é.
Ela era bonita, ele escolheu, mas não era bonita.
Tem uma machloket na Gemara. Se ela era bonita ou se ela tinha pele esverdeada. E aí já não. Não é verde. Não é verde. Geralmente quando a Gemara, isso eu estou falando agora. Geralmente quando o Talmud usa a linguagem Yarok, é uma cor entre amarelo e verde. E tem pessoas que têm essa cor, exatamente. Tem pessoas que têm essa cor de pele. Então, o que eu estava falando antes, que eu recentemente comprei um livro muito interessante do Rav Victor Miller, um grande rabino nos Estados Unidos, e ele, além do grande tzadik que ele foi, ele também conhecia bastante, pesquisava muito sobre história e sobre natureza e sobre ciência, uma coisa muito incrível. Então, tem um livro que é de história, ele traz toda a história judaica em 3 volumes, e cada item ele resume e traz fontes sem fim do Talmud, do Midrash e tal. Interessante que na Megilat Esther, quando ele conta a história, né, de Purim, ele menciona que o livro da Megilá foi escrito, no primeiro momento, por Mordecai e Esther, para ficar nos arquivos do governo persa. E por isso ele diz que muitas coisas não foram escritas na Megilá. Mordecai e Esther, quando escreveram a Megilá Esther, eles escreveram. Quando eles escreveram, eles fizeram um livro que era para ficar também, não só para nós, mas para ficar também, como? Também ficar nos anais da Pérsia. E por isso muitas coisas foram omitidas, porque eram coisas que ninguém podia saber. Por exemplo, não está escrito na Megilá que Mordecai era casado com Esther. Tem uma dica para isso, que nossos sábios no Talmud falam aqui, ó, tá vendo? Está escrito aqui, Lebat, Lebat, Lebait, na verdade, não é para filha, e sim, tomou ela como esposa. Mas muitos detalhes não estão escritos porque o povo persa jamais poderia saber de alguns fatores dessa história. Um outro motivo, também porque não está escrito o nome de Deus nenhuma vez, claro, na Megilá. Esse é mais um motivo. Uma vez que isso ia ficar nos arquivos da Pérsia, Mordecai e Esther tinham medo que vão de repente desrespeitar o nome de Hashem. Então é melhor não colocar escrito claro, embora, como nós já mencionamos várias vezes, todas as vezes na Megillah está escrito Hamelech, o rei, sem estar escrito Ahashverosh, se refere também a Ahashverosh, mas ao mesmo tempo está se referindo a Deus.
Como era o nome do filho?
Dariabesh, Shasheni, Dario II. Filho da Esther e Ahashverosh. Exatamente. Filho da Esther. Daria o segundo permitiu. Logo depois, praticamente, a história de Purim passou mais um ano e meio, alguma coisa assim, já morreu Ahashverosh e assumiu o filho dele. E o filho dele deixou voltar a terminar a construção, que eles estavam no meio.
Foi embargada
a obra. Mordecai e Esther ficam juntos. Eles estão enterrados juntos hoje em dia no Irã. Eles estão enterrados no Irã. Quer dizer, a verdade é que eles foram para Israel. Pelo menos Mordecai foi para Israel posteriormente. Quando os judeus construíram o Beit HaMikdash, está escrito que o Mordecai foi junto com eles para Israel. Então, de fato, por que ele está enterrado na Pérsia? Eu nunca vi em nenhum lugar escrito por quê. De alguma forma ele deve ter acabado, voltou em algum momento, ou morreu, foi levado.
No caso íntimo, ele era casado, então, com Esther.
Sim. Depois ele não pôde mais. De fato, ele teve que se divorciar depois dela. Sim. Não. Nesse momento não tinha problema. É uma situação. Exatamente.
Não é que a partir do momento que ela vai falar com ele.
Depois, exatamente.
Que ela chega até,
que até aquele momento ela estava
divorciada.
Até aquele momento, eu estava fazendo uma pergunta boa. Enquanto a Esther foi raptada do Mordecai, ela estava agora casada com a Ahashverosh, ao mesmo tempo com o Mordecai.
Sim.
E pode?
Não.
Então, aqui é um caso. Não, peraí. Um homem pode ter várias esposas, mas uma esposa não pode ter vários maridos. Então. Então, num primeiro momento, a Esther estava forçada na casa da Ahashverosh. E por isso ela podia continuar com o documento de casamento do Mordecai. O problema acontece quando ela vai falar justamente com a Ahashverosh. É o momento que ela entra para falar com a Ahashverosh, assumindo que estamos casados. Naquele momento ela assume o casamento por livre e espontânea vontade também. Porque não tinha outro jeito agora para salvar o povo. Ela tem que entrar lá e falar, ah, maridinho, tudo bem, vamos conversar, não sei o que lá.
Ela, né?
Porque até agora. Não, tudo bem, mas até agora ela estava forçada lá. Agora ela aceitou ficar lá para poder salvar o povo. A partir do momento que ela aceitou, ela não pode mais continuar casada com Mordecai. E aí, de fato, Mordecai teve que se divorciar dela.
E o filho veio depois desse ato? Não.
Não, não tinha na época de Puri, não tinha da filha. Foi logo depois, provavelmente, ou não, não sei.
Mas
Na verdade, ele tinha que estar lá. Hã? Ah, é verdade, também está escrito na Gemara que ela abortou quando ela ficou sabendo da notícia.
É. Quando ela ficou sabendo que os judeus não fez
filho,
ela não teve um aborto. Ela tinha um filho de Mordecai,
né? Não. Não, não teve filho de Mordecai. Ela
teve só com o Ahasuerus.
Dario.
E antes de casar com o rei, nunca teve com...
Com o Mordecai não teve filhos.
Mas Abraão também teve uma história dessa, quando Sarah foi ficar no palácio.
Tá bom, mas no final das contas ela teve filho com Abraham. É bem diferente da história. Bom, voltando. Um outro detalhe. Na história de Purim, quando Mordecai está convencendo Esther, vai lá falar com Ahasuerosh, a Esther está meio deslocada, né? Vai, não vai? Faz. Diz o Mordecai para ela: olha, se você vai ficar quieta, Revach ve'atzalah yamod la'yehudim mimakom acher. A salvação vai vir para os judeus de outro lugar. Ve'atu ve'tavich tovedu. E você e a família dos seus pais vai perecer. Você está lá para uma missão. Você agora vai deixar, vai bobear. E aí, cadê tua missão? Esquece. Você vai perder a tua missão, você vai continuar lá. E não se preocupa que Deus vai salvar o povo de outra forma. Então, você está lá. Faça o que você tem para fazer. Cumpra a sua missão. É interessante que o Mordecai aqui está demonstrando uma fé muito grande em Deus. Olha, Esther, não faz diferença o que você vai fazer. O final das contas é o seguinte: Deus vai salvar o povo. Ponto.
É porque ele abre a mão da relação dele com a esposa dele. Com tudo isso.
Sim. Sim, também.
Tem que ser muito otimista para...
Tá certo? Também. Mas de qualquer... Não, mas nesse momento ele está abrindo mão, porque ela vai entrar falar com a Ahasuerosh, vai assumir o casamento e ele vai perder ela. De qualquer forma, nesse momento ele está demonstrando uma fé muito grande em Hashem, dizendo que a salvação vai vir, Esther. Ou por você, ou por outro, de outro caminho. Então vai falar com a Ahasuerosh. Puxa, é engraçado. Mordecai, que fé enorme que você tem. Só que não faz muitas horas, quando você ficou sabendo da notícia, que saiu um decreto contra o povo judeu, Vaizak Zeakage Dolaumará, a Megilá conta que ele deu um grito grande e amargo. Ele gritou alto e amargo. Pegou cinzas, colocou na cabeça e se vestiu com sacos e estava todo enlutado. Por um lado, ele estava enlutado agora há pouco. Estava triste, estava chocado, estava gritando, estava desesperado. E agora ele vira para Esther e fala: ó, o negócio é o seguinte, a salvação vai vir. E antes, não ia vir a salvação? Por que, que antes você estava em desespero e agora você não está em desespero? O Ramchal Rav Moshe Chaim Lutzato explica que Deus rege o mundo de duas formas. Existem duas componentes. Primeira forma é chamada Hanagat HaMishpat. Hanagat HaMishpat quer dizer o comportamento de justiça. Comportamento de justiça significa que tem recompensa e tem castigo. Fez direito, recebeu recompensa, não fez direito, contrário. E para tudo isso existem regras fixas. É justiça. Tem um código de leis, entre aspas, de Deus, e conforme isso ele julga as coisas que estão acontecendo no mundo. Nessas, se uma pessoa faz alguma transgressão muito grave, como por exemplo aqui que aconteceu, vem o Satã, fala para Deus: oh, no, cadê a justiça aí? Pronto, justiça é justiça. Então o povo inteiro tem que ser aniquilado porque eles fizeram uma falha muito grave. Mas, diz o Ramchal, que quando existe uma ameaça de aniquilação total do nosso povo, Deus entra com um comportamento diferente, que é chamado Hanhagat HaYichud, o comportamento único. Hashem fala: ops, meu povo está passando perigo. não qualquer perigo, perigo de ser aniquilado por completo. Eu não vou permitir. Eu vou mostrar para todo mundo quem manda nesse mundo. Eu criei o mundo, eu mando no mundo. Se eu mando no mundo, ninguém vai me dar palpite o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Isso quer dizer, Yihud, eu sou único. E eu quero salvar o povo de Israel. Vamos deixar um pouco de lado agora a justiça. Eu não vou conversar sobre justiça. Eu vou primeiro salvar eles. Depois vamos aplicar a justiça. Por exemplo, o povo estava no Egito. E foi decretado sobre eles 400 anos de escravidão. Foi falado para Abraão Avino. Passaram 210, Deus tirou eles de lá. Ops, não era 400? Era 400, era. Mas se eu deixar o povo mais um segundo no Egito, eles vão se acabar. Não, não vou deixar uma coisa dessas. Imediatamente para fora. Depois a gente conversa, depois a gente acerta o que está faltando. Mas imediatamente eles vão ser tirados do Egito. Uma injustiça. Está salvando o povo. Exatamente. Mas não dá. Se o povo não merece. Se o povo merece, está tudo bem. É maravilhoso. Depois é discutido. Depois. Isso que é? É uma interferência específica, temporária que Hashem tem no mundo para salvar o povo. Como? Exatamente, é uma emergência. Uma liminar de emergência. Precisa agora salvar eles. Vamos salvar eles. Depois, nós vamos conversar. É por isso que no Egito acontecem as coisas muito estranhas. Por um lado, no Egito, as mulheres davam à luz a sextuplos. Davam à luz no campo. Os anjos davam comida para essas crianças lá, porque se fosse dentro da cidade que nascessem essas crianças, iam ser mortas imediatamente pelos egípcios. E as crianças eram escondidas dentro da terra. Hashem fazia a terra engolir elas durante o dia para nenhum egípcio vir lá matá-las. E depois essas crianças cresciam. E o que acontecia com elas? Saíam livres? Não. Iam para o serviço pesado, opressão, etc. Ou seja, para salvar o povo, nós temos que fazer o emergencial. O que é emergência agora? É salvar eles. Então, para isso, Deus fala, eu não vou nem olhar o que vocês estão fazendo. Eu não estou olhando agora. Agora eu quero salvar o povo. Salvou eles. Já estão vivos? Bom, agora tem a justiça. Eu não posso deixar a justiça de lado. Tem uma coisa a cumprir aqui? Vocês vão ter que trabalhar, desculpa. Vocês vão ser oprimidos. Vocês vão sofrer. Tudo que for acontecer, vai acontecer. Mas pelo menos vocês estão salvos. O povo está salvo.
Isso que você está falando corresponde a 5 mil que
acontece com o povo. Sim, de sempre. Isso que é. O Ramchal está explicando que é um fato que acontece. Estou dando um exemplo no Egito. O fato que acontece é que, de uma forma geral, Deus vai gerenciando o mundo sempre com mishpat, com justiça. Mas se o povo inteiro está sob ameaça de extinção, naquele momento Hashem fala, ops, um minuto, justiça daqui a pouco a gente conversa. Salvar o povo. Estão salvos agora a justiça. Não, não vou também deixar barato. Vai ter a justiça.
Por aí a gente entende um pouquinho o holocausto, né? Exemplo,
também?
Se você
também?
O holocausto, falar, não podia ter se salvado ninguém.
Tá certo? Exatamente. Então como que se salvaram? Yehudit. Essa única, essa forma de Hashem interagir no mundo de forma única. Ninguém vai dar palpite o que eu vou fazer agora. Mas está todo mundo condenado à morte. Não me interessa, eu vou salvar o meu povo. Da mesma forma o Mordecai. Mordecai agora sabia que os judeus vão ser salvos, é certeza absoluta. Porque Deus já prometeu que a nação jamais vai perecer. Jamais vai ser extinta. Então, de alguma forma, Deus vai interferir e vai salvar essa nação. Muito bem. Por isso ele agora está demonstrando toda a fé para Esther. Eu tenho fé em Deus, Deus vai salvar esse povo. Muito bom. Só que, todos os judeus saíram do Egito? Não. Um quinto saiu. Sabem que um quinto saiu, O Midrash tem outras duas opiniões, uns 50 avos ou uns 500 avos. Quer dizer, salvar a nação, tendo uma pessoa, duas, três, quatro, já salvou a nação. Por isso Mordecai está preocupado quando ele deu o grito há minutos atrás. Quando ele deu o grito amargo é porque ele falou, eu não sei o que vai acontecer com todo mundo. Eu sei que vai ser salvo uma parte do povo, porque Deus já prometeu que o povo inteiro jamais vai ser extinguido. Mas e o resto? E se Deus salvar agora, igual lá no Egito, que só um quinto mereceu, de repente agora, diz o Mordecai, Deus vai salvar um quinto do povo. E o que vai ser dos outros quatro quintos? Ele começou a gritar, em desespero.
Tinha muitos judeus,
não? Sim. Era um império, 127 países. Todos os judeus moravam no império da Achashverosh. Um dia judeu em outro lugar. Por isso que o Mordecai, por um lado, tem uma grande fé. A fé é que o povo vai ser salvo porque Deus vai interagir agora da forma de emergência. Vai salvar de alguma forma. Mas o que vai acontecer? Quais são as tragédias que vão acontecer? O que vai acontecer com o resto do povo? Eu não sei, diz Mordecai. E por isso ele dá um grito amargo. Esse foi o primeiro grande holocausto da história.
Tá? Egito.
Segundo é, depois do Egito, é verdade. Como? Cada um ia matar o seu vizinho. Foi dada uma anistia para todos aqueles que matarem judeus, naquela data. Então, quando chegar a data de 13 de Adar, todo mundo pode matar os seus vizinhos e sair na rua e matar, fazer pogroms, etc. O governo não vai reclamar, não vai interferir. Pode fazer à vontade. É, não teve uma única vez na história que isso aconteceu. Na Europa, muitas vezes, isso aconteceu.
Na rua?
Local.
Exatamente. E também os judeus não tinham direito de defesa.
Não.
Se o judeu ia na polícia reclamar, vai embora, tchau. Aqui você não tem que reclamar. Então, é exatamente o que ia acontecer.
Agora no Irã, se Israel invade o Irã, por causa da parte nuclear, ele tem que tirar os judeus de lá.
Então, você está vendo? Então, de novo, você está vendo a mesma coisa.
Sim.
Quer dizer, por um lado, a salvação vai vir de algum jeito. Por outro lado, nós temos que gritar para Hashem, porque, infelizmente, tem pessoas que estão correndo perigo. Onde quer que estejam, tem pessoas correndo perigo. E aí? O que vai ser dessas pessoas?
Ontem, saiu uma reportagem dele, no estado, hoje que eu vi ontem, uma jornalista iraniana, judia, né, israelense, peça, né? Ela fala o tempo todo na reportagem esse dilema, que ela é judia, ela pratica o judaísmo, ela é uma jornalista jovem, e que o que, que vai acontecer se de repente Israel tem que fazer um ataque contra o Irã, como é que ela não sabe nem a identidade dela, porque ela nasceu lá. Ela nasceu no Irã e ela fala da família dela, desde o tataravô, que construíram, trouxeram muita coisa boa do Irã. Parece plástico, todas as coisas modernas, os judeus que trouxeram para o Irã. Essa abertura de desenvolvimento econômico, muita coisa.
Para variar.
E ela fala, meu avô, sabe, toda a história, como ela está se sentindo
mas
mal. Mas
é o maior erro do judeu alemão, né? Ele era
pirata
alemão.
E ela acaba a reportagem falando: eu não tenho direito, eu não tenho direito à minha identidade. Ela fala: eu já
não. Esse que é o problema. De fato, tá.
Onde ela mora?
Mora lá. É isso que a Cíntia está falando agora, isso é verdade. Nós temos que ser primeiro judeus e depois pertencer ao lugar onde nós moramos.
Eu posso ser minha filha. Não esqueça de uma coisa: quando você esquecer que você é judia,
vai te lembrar.
E uma vez eu vi que quem morava no Irã gostava muito, que era judeu, achava a vida muito boa.
É?
Nunca reclamou.
Na época
a gente
maravilhoso. Era maravilhoso.
Infelizmente.
Olha que ele é. A jogar e subir, não acabou
sendo. Ela gosta, ela adora.
Para quem você quer, não pode viver
ainda outra. Mas ela tem 15 mil de
Deus. Não, mas essa amiga dela não é.
Ela é diplomata.
Bem, essa questão de achar que depois cobrar a justiça, ele cobra de suave prestações?
Geralmente sim. Não, geralmente sim, porque se for de uma vez só, se todo motivo que não dava para salvar porque foi de uma vez só. Sim. O Egito, não sei se a gente está pagando. O bezerro de ouro está escrito claramente que em todas as gerações se paga, e Purim também está escrito que o decreto de Haman lá em cima não foi nunca anulado, e foi sempre em prestações pago.
Eu acho muito pesado quando falo que não vai pagar.
Então, por exemplo, você fala de Purim e tal.
E como é que é feio? Muito.
O que é feio?
Não, como é feito?
Como é feito o quê?
Cobrando.
Ah, eu sou escriba de Deus? Não sei. Não sei te dizer.
Tá, o local
tem muitas coisas. Tem, por exemplo, nós já vimos aqui uma vez a revolução do Khmelnytsky, que foi a revolução ucraniana, que matou, teve pogroms, mataram milhões de judeus também naquela época. Na época foi dito por grandes mestres que isso daqui é sobras do decreto de Haman. Então, quando pessoas grandes que sabem, entendem e conseguem enxergar isso, dizem para nós. Então, nós sabemos. Senão, não tem como saber. Sim, mas eu não sei se é parte disso, parte daquilo. Não tem como saber. Você tem alguém que entende do assunto e te diz que isso é parte desse e parte daquilo. Então.
Mas, Maria, eu não vejo assim como, sabe, como castigo. Eu acho que essas coisas.
Mas quem diz que é castigo?
É?
Ninguém diz que é castigo.
É, por isso que eu acho. Eu acho que é tudo...
Isso é justiça.
É justiça, é você...
Não quer dizer que é castigo.
Deus como castigo. Mas eu li em algum lugar. É, Deus falou. Não, o mundo foi criado pela benevolência, porque pela justiça...
E por isso, o que quer dizer?
É sobreviver.
De novo, o que quer dizer benevolência de Hashem? Se Deus é justo, o que quer dizer bondade? Você acabou de falar agora. O mundo não pode ser criado com justiça, então ele foi criado com benevolência. O que quer dizer isso? Explica. Deus é injusto?
Não.
Então o que quer dizer?
Acima de tudo ele é bondoso.
E o que quer dizer isso? Se tem justiça, é justiça. O que quer dizer benevolente quando tem justiça? Ou você é justo ou você é benevolente. Como que você é os dois? Como se encaixa? Como?
É porque
o que quer dizer não pegar tão pesado?
Não, ele podia ficar com muita raiva e começar a colher.
Não, raiva já não é justiça. Não, não. Raiva já não é justiça, é injustiça. O que quer dizer, então, benevolência de Hashem? Significa muito simples. Em primeiro lugar, básico.
Bondade, né?
O que quer dizer agir com bondade? O que quer dizer isso? O que quer dizer só a justiça? Ou você é justo ou você não é justo. Não tem meio termo.
Mesmo sendo justo, é que mesmo as coisas que nos parecem ruins são boas.
Significa, em primeiro lugar, que mesmo as coisas ruins. Primeiro lugar, significa que mesmo as coisas ruins são boas. Segundo lugar, significa. Segundo lugar, significa que pela justiça bem fria. O que deveria acontecer com alguém que faz uma coisa de errado? Imediato. Imediato. Tem que ser imediatamente castigado. Uma pessoa que faz uma coisa boa recebe a recompensa imediata. O que quer dizer a bondade de Hashem? Que ele dá um tempo, tshuva. Tshuva é a bondade de Hashem.
Então eu consigo anular.
E quem disse que você não consegue? Você pode conseguir anular, mas depende do decreto. Depende do decreto. Depende do decreto. Decretos mais simples, com bastante tefilá, bastante tshuva, bastante mitzvot, dá para anular ele completo. Mas existem tipos de decretos, são tão grandiosos que não é só com isso que você consegue anular.
É tão grande.
Exatamente.
É um problema grave, é idolatria. Só. Tempo todo você
decreto. Idolatria e participar da refeição da Caixa Verônica.
Combinou.
Sim, tá certo. Começou com idolatria.
Tá certo.
Como? Que quer dizer que eles não assimilavam e irritava eles? Sim. E por isso? Peraí, quem não se ajoelhou? Os judeus? Não. Mordecai. Só. Só Mordecai não se ajoelhava. Isso irritou Haman? É esse o próximo ponto. O que aconteceu aqui? Olha só, pare e pense. Haman era um schlepper. Ele era o quê? Qual era a profissão dele antes? Barbeiro. Ele era barbeiro em Kfar Karsom, 22 anos. Um schlepper que não tem tamanho. De repente, o cara foi subindo na vida e de uma forma de foguete, ele virou... da noite para o dia, ele foi subindo no governo de Ahasverosh, virou grão-vizir.
Não?
Não, que barbeiro Ahasverosh? Barbeiro lá no interior, no fim do mundo.
Não, ele entrou no exército.
Ele entrou no exército, do exército, ele foi subindo, acabou virando ministro. De ministro, como ele era com boa lábia, ele não sei se ele é brasileiro, ele mentia bastante e enganava e fazia e se fazia do grande, ele conseguiu chegar lá em cima. É, mais ou menos PT. Mais ou menos PT. Era petista. Não era nada e de repente virou. Muito bem. Ele chegou lá em cima, virou grão-vizir. A Casperos deu uma lei, decreto, todas as pessoas devem se ajoelhar para Haman. No máximo. Um barbeirinho. Da noite para o dia, toda a nação, 127 países, se ajoelham mesmo. Andando na rua, só se ajoelham do lado dele. O que precisa mais do que isso? Nada. De repente, ele passa na frente do Mordecai. Mordecai não se curvou para ele. Oh, tá bom, não deixa ele, vai. Quantas pessoas tem num império de 127 países? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas se ajoelham para você, Haman. De repente, se Mordecai não se ajoelha, você fica tão irritado assim. Tá bom, vai, você ficou irritadinho. Ok. Aí o sujeito agora conseguiu o máximo, o sonho da vida dele. A rainha vai comer uma refeição com o rei e convidou só Haman para participar dessa refeição. Que maravilha, não? Todo mundo se ajoelha para mim. E agora, ainda por cima, eu sou convocado pela rainha para um jantar só com eles. Maravilhoso. Eu sou o máximo. Ok. Ele sai de lá. Conta a Megilá para nós, vou ler dentro o que a Megilá fala. Megilá fala, Vayetzeh Haman bayom ahu sameach vetov lev. Haman saiu naquele dia alegre de coração, jubiloso. Vechirot Haman et Mordechai beshar amelech. E quando Haman viu Mordechai no portão do rei, velokam velozam imenu, e não se levantou, e não se estremeceu por ele, vayimale Haman al Mordechai chema. Haman ficou uma fúria. Vaitapak Haman. Haman se segurou. Vayavo el beitó e veio para sua casa. Vayishlach, e mandou convocar. Vayaveto avav et zeresh ishto. Mandou convocar todos os amigos dele e a Zeresh, a sua esposa. E foi, o que aconteceu? Você quer contar como foi hoje? Ah, refeição, imagina, sou um cara importante. Isso você quer contar? Ou você quer pedir um conselho de alguma lei muito importante que foi levantada agora, a questão? O que você quer? Chamar todo mundo? Vai saber lá, Emamane, que vou do Shroverov Banav. Contou Haman para eles toda a sua honra, sua riqueza, Verov Banav, seus muitos filhos, e muitos mesmo. Vetkol Asher Gidelo Amelech, E tudo aquilo, o Talmud diz que ele tinha 100 ou até 200 filhos. Não com a mesma esposa. Vetkolashegi de Lo Amelech, óbvio. E tudo aquilo que o rei fez com ele, que engrandeceu ele, enalteceu ele. Vetashem Yisrael alassari de Avde Amelech, e que o rei colocou ele sobre todos os ministros e todos os servos do rei. Vayomer Haman. Aí agora Haman completa. Então ele está contando para todo mundo lá, todo orgulhoso, quem ele virou. Vayomer Haman, e o Haman fala: Avlo revia Esther Hamalkaim Amelech Lamishte Asher Asat Akimoti. Sabe? A Esther não trouxe outra pessoa para o banquete que ela fez, a não ser eu. Digam le machara ni karulai mamelech. E ainda amanhã eu estou convidado para a refeição ainda com o rei. Não é só uma vez assim, uma vez acabou. Amanhã tem mais. Bom, e aí? Então, feliz da vida, orgulhoso, máximo. Vechol venenu shoveli. E tudo isso não vale nada para mim. Toda vez que eu vejo Mordecai, o Yehudi, sentado no portão do rei. Peraí, Haman, pega leve. Você é um cara minimamente inteligente, a gente espera. Você tem tudo. Tudo. Só não é o Ahasverosh. Mas você praticamente domina 127 países. Você tem todo mundo se ajoelhando para você. Você tem todo mundo te adorando. Você tem a rainha te convidando, não uma vez, duas vezes para refeições lá junto com o rei. O que você precisa mais? Nada disso vale para mim. Toda vez que eu vejo aquele Mordecai lá no portão do rei. E aí, vem a ideia. A ideia. Diz para ele, a sua esposa e os seus colegas, sabe de uma coisa? Eu acho que você tem que montar uma forca, construir uma forca 50 mó de altura, bem alta, 25 metros de altura, assim que todo mundo vê. E para o rei também lá do palácio dele poder enxergar, porque ele morava mais baixo do que o rei, ele vai poder enxergar a sua forca. E você pendura ele lá e pronto, resolve teu problema. É, era o comitê do PT mesmo. Não tinha um inteligente lá para dar uma ideia para ele. Vamos matar o Mordecai? Tudo isso por quê? Você não aguenta ele que é brincadeirinha de criança? Sabe uma coisa? Deixa para lá um bobo que não quer se curvar para você. Não tem ninguém para falar isso para ele. Deixa um bobo que não quer se curvar para você. Olha para os outros, quando ele está lá, não se curvando, olha para o outro lado, você vai ver todo mundo se ajoelhando para você. Show, deixa ele em paz. Vai agora se meter com um bobinho que não quer se curvar para você. Por que tudo isso, Haman? A resposta é muito simples. Quando um schlepper continua sendo um schlepper e continua se achando um schlepper por mais que tenha milhares de pessoas adorando ele, se uma pessoa lembra ele que ele é um schlepper, ele já cai. Isso significa falta de autoestima. Se uma pessoa tem autoestima, pode ter 1000 pessoas não se curvando para ele. Não está nem aí. Uma diferença. Mas se a pessoa tem falta de autoestima, pode todo mundo dar toda a honra do mundo para essa pessoa. Se uma pessoa lembrar ele que ele não é o que ele acha, ou o que ele deveria achar que ele é, acabou, ele vai por água abaixo.
Mas assim, por que que o Mordecai todo dia ia pro reino?
Ele era também parte lá dos ministros. Tá? Ele não estava lá à toa. É até interessante que hoje em dia se tem fotos. Até eu tenho um livro em casa, apenas que eu esqueci, podia ter trazido. Tem fotos de partes de palácios na Pérsia que foram descobertos. E esses palácios demonstram as várias partes que tinha lá no palácio. E Shar HaMelech é um dos departamentos desse palácio. Lá ficava Mordecai. era no portão do rei, mas lá era o departamento de justiça, algo do gênero, sempre ficava em portões. Então ficava no portão. Lá Mordecai estava sempre lá, porque ele trabalhava lá, era o escritório dele. E daqui nós aprendemos por conseguinte para nós. Como nós temos que saber o que nós somos, nos valorizar pelo que nós somos, e deixa, tem um bobo que fala alguma coisa, deixa ele falar. Como o próprio Shulchan Aruch fala, que nós temos que ter orgulho de sermos Yehudim. O que quer dizer isso? Ah, levou-se na maligim. A pessoa não pode ficar envergonhada das pessoas que gozam. Está sendo religioso, agora vai todo dia na sinagoga. Típica coisa que muitas pessoas ouvem. Deixa, ignora. Está falando com você? Se está falando com você, então desculpa dizer, você está igual o Haman. Que uma pessoa vem falar uma bobagem para você, você aí é verdade, puxa vida. E fica todo incomodado. Deixa para lá, qual o problema? Que está falando com você, você sabe que está fazendo o certo. Você está indo rezar para Hashem? Ou que seja, outras coisas que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa que Hashem te ordenou fazer, você está fazendo direitinho? Daí que alguém está te falando alguma coisa, você tem que ligar porque a pessoa está falando. Deixa ele falar, não seja um Haman, não deixe a sua autoestima lá embaixo para qualquer um conseguir te destruir.
Como eles dizem, não estão pagando as mãos.
Exatamente. Para terminar, só para terminar o raciocínio. Nós tínhamos perguntado no começo, por que Purim, no plural, por que Purim do sorteio? É da salvação, por que não dá o nome em nome da salvação? Na realidade, todo o conceito de Haman, ele era descendente de Amalek, povo de Amalek. Todo o conceito de Amalek se resume numa palavra. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a Torá conta, nós lemos esse Shabbat, que o Amalek veio guerrear contra os judeus. E a Torá fala, lembre-se desse Amalek que veio lutar contra vocês. Asher karechaba derech. O que quer dizer asher karechaba derech? Tem várias explicações o que é o verbo karechá. Rashi, por exemplo, traz que karechá é de esfriar. E o Rashi traz uma parábola. Você tem uma banheira quente. Ninguém tem coragem de pular lá dentro, vai se queimar. Mas depois que o primeiro maluco pula lá dentro e se queima, ele esfria a água. E os outros podem também pular. Então ninguém tinha coragem agora de atacar os judeus. Saíram com todo esse esplendor do Egito, com pragas. Ninguém vai se meter com eles. De repente, Amalek falou, então uma coisa, eu vou me queimar, mas não tem problema. Eu vou abrir o caminho para outras pessoas terem coragem de atacar ele. E ele foi e atacou. Mas karehá também é da palavra likro. Acontecimento. Coincidência. Asher karehá baderech significa mikre. Coincidência. O Amalek vem sempre espalhar pelo mundo. Coincidência.
O que é isso?
Amalek vem sempre dizer em outras palavras. Eu sei que vocês não entenderam. O que o Amalek quer espalhar? Não existe Deus. E sim, as coisas são todas um acaso. Vocês sabem que quando a Torá conta sobre a guerra de Amalek, quando Amalek atacou, logo depois que o versículo diz que o povo falou, que eles querem saber se Deus está entre nós ou não está. Ops, como é que é isso? Eu não estou entre vocês. Eu vou mostrar para vocês se eu estou ou não estou. Vai vir aí um povo que diz que eu não estou. E vamos ver o que vai acontecer com vocês. Vocês vão conseguir aguentar essa guerra? Depende. Se vocês estiverem do lado dele, achando que tudo que acontece no mundo é ao acaso, então ele vai matar todos vocês. Se vocês nesse momento vão lembrar, ops, peraí, erramos, é verdade. Lógico, imagina como nós falamos, como nós nos perguntamos se Deus está entre nós. É lógico que Deus está entre nós. Sempre. E tudo que acontece é Deus que faz. Se você vai se lembrar disso, eu vou te salvar das mãos do Amalek. Isso foi a guerra de Amalek. Isso que diz o Rambam, Maimônides explica o versículo na Torá, final de Parashat de Hukotai, quando a Torá fala sobre as admoestações, se vocês não vão seguir aquilo que eu estou ordenando vocês, o que pode acontecer? Deus fala a seguinte linguagem, Telhu imi keri, Se vocês vão me seguir, querem, afani elechimachem bachamat querem. Eu também vou lidar com vocês com querem. O que quer dizer querem? Explica o Rambam, Maimônides. Mesma palavra, querem de me crer. Coincidências. Se vocês vão olhar para mim como tudo uma coincidência, quer dizer, eu não existo, então eu vou me comportar com vocês reciprocamente também, tudo vai ser um acaso. O acaso vai ser que eu vou te entregar nas mãos da natureza, já que você acha que eu não estou para te cuidar, e por conseguinte a natureza vão acontecer as coisas, aconteceu, e de repente você vai lembrar que, peraí, quando acontece desgraça, a pessoa lembra que quando acontece desgraça é Deus que está fazendo. Coisas boas, não sei quem é, mas coisas ruins a pessoa lembra, Deus está fazendo. Aí as pessoas vão fazer chuva e vão lembrar que Deus também está nos bons momentos, ou melhor, Ele está sempre nos bons momentos. Por que uma pessoa faz sorteio? Qual o conceito de fazer um sorteio? O conceito de fazer um sorteio tem duas faces. Uma pessoa não sabe o que fazer. Ou não sabe como fazer, não sabe quando fazer. Sabe uma coisa? Eu vou jogar os dados e a sorte vai dizer para mim o que vai acontecer. Por acaso, caiu justo aqui? Eu vou usar esse daqui porque eu não sei de qualquer jeito o que fazer. Então, em vez de fazer um indunité, não sei como escolher, eu vou fazer um sorteio. O que cair no sorteio, eu vou usar. Por quê? Sei lá, porque é o acaso. Caiu e eu vou fazer, eu vou seguir o que está caindo no acaso. Isso foi o que o Haman fez. Quando eu mato esse povo, não sei. Qualquer dia é bom para matar judeu. Mas eu não sei qual dia escolher. Tem que escolher um dia, porque senão vai dar bagunça. Então, eu vou escolher um dia. Qual dia eu vou escolher? Não sei. Vamos fazer um sorteio. Por acaso caiu justo 13 Adar? Ok, tá boa essa data. Sabe de uma coisa? Agora eu estou lembrando. Eu já li um livro de história judaica. Que o Moshe Rabbeinu morreu em Adar. Que maravilha! Fantástico. Então, justo, caiu no mês que Moshe morreu, legal, então é um mês de morte, então vamos matar todos os judeus. Fantástico. Está escolhido o dia, está escolhido o mês. Só que existe uma outra forma de se olhar para sorteios. Eu não sei o que fazer. Eu estou na dúvida. Eu quero um auxílio direto de Hashem. Eu quero diretamente que Deus me diga o que eu devo fazer. Eu vou tirar um sorteio. Eu vou fazer com que Deus interfira e me dê a resposta. Como? Por exemplo, no Beit HaMikdash, todo Yom Kippur. Tinha dois cabritos. E eu preciso saber qual deles vai ser jogado do penhasco e qual deles vai ser feito a oferenda dentro do Beit HaMikdash. Não sei qual. Deixa Deus escolher. Quando tinha lá uma caixinha, e ele tira o sorteio, tira uma cartelinha para cada lado. E olha o que está escrito na cartelinha. Esse foi sorteado para uma coisa, esse foi sorteado para outra. Pronto. Resolvido. Deus definiu para mim quem eu vou fazer a oferenda e quem eu vou jogar do lado dele.
Mas isso não é um sorteio?
Isso é um sorteio. Como não é um sorteio?
Não.
Outro caso de sorteio. Vamos chegar em Israel. Nós temos que distribuir a terra de Israel para as tribos. E agora? Eu não sei onde eu ponho quem. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer os mapinhas. Esse estado. Vamos jogar na caixinha. Agora eu vou jogar também lá dentro os nomes das tribos. Eu vou tirar dois papeizinhos lá de dentro. E eu vou saber o que Deus está querendo de mim. Tanto é que era uma caixa só, não são duas urnas. Você tira um daqui e um dali. A mesma urna tem 24 papeizinhos. 12 são territórios, 12 são tribos. Todas as vezes que Yoshua com o pessoal dele que fizeram esse sorteio tiraram os papeizinhos de dentro, saía um desse e um desse. Acaso?
Não.
Deus está me dando a resposta por intermédio de um sorteio. E existe esse conceito de se perguntar coisas por sorteio. Pode fazer sempre? Não. É proibido fazer. Por quê? Porque, de uma forma geral, o ser humano não deve esperar para ver o que Deus quer que eu faça. Você vai agir conforme o seu livre-arbítrio. Mas, momentos muito críticos, é permitido a pessoa pedir um auxílio para Deus. Auxílio das cartas. Pedir um auxílio para Shem. É permitido. De vez em quando. Não sempre. Então, são casos muito específicos. A pessoa deve perguntar para um rabino que entende dessas coisas, quando é que ele pode, de fato, apelar por um sorteio. Mas sorteio não é o acaso. O sorteio é a resposta de Hashem para você diretamente aquilo que você quer saber agora como fazer.
E no caso de...
Um minuto. Eu estou falando isso, calma.
Não, mas...
O que acontece? Aqui nós tínhamos, perante nós, um sujeito Haman. Sujeito Haman descendente de? Amalek. Amalek prega o quê?
Acaso.
Vamos fazer um acaso aqui e vamos ver quem vai ser sorteado. Qual vai ser a data sorteada para matar todos os judeus. Como? Acaso. Aconteceu. Pô, justo caiu essa data. Eu vou escolher essa data. Muito bem. Essa é uma forma de enxergar um sorteio. Essa é a forma que Amalek enxerga o sorteio. Nós enxergamos o sorteio completamente oposto. É o mesmo sorteio. Mesma urna, mesmos papeizinhos. Mas o que está acontecendo nesse momento não é um acaso. É Deus me indicando o que e como eu devo fazer. Essa é a grandeza do milagre de Purim. A grandeza do milagre de Purim, como está escrito num dos poemas que se fala em Purim, Pur Haman Nehepach Lepureinu. O sorteio do Haman se transformou no nosso sorteio. O que quer dizer isso? Haman tirou com a intenção de mostrar para todo mundo, eu sou descendente de Amalek. Acaso? Caiu uma data aqui por acaso. Coincidência, justo? Caiu essa data? Justo mesmo, Moshe não morreu. Mas é coincidência, aconteceu. E vamos matar os judeus nessa data. Mas isso se transformou no Lepureinu para o nosso sorteio. O que quer dizer nosso sorteio? Data escolhida não pelo Haman, não pelo acaso, não pelo Amalek. Essa data foi escolhida por Deus. Por quê? Porque essa data é boa. Isso que o Talmud fala. O Haman achava o mês que Moshe morreu. Dizem nossos sábios. Querido, você não estudou direito a história. Você pulou capítulos. Moshe nasceu nesse mês também. Esse mês não é um mês ruim. Por que é um mês ruim? Você está definindo que é um mês ruim. Ok. Tá bom? Você quer definir esse mês como um mês ruim? Então eu, Deus, vou mostrar para todo mundo o que é esse mês. Não só o dia que você quer matar os judeus vai se transformar num dia de sorte para os judeus. Um dia que tudo o que eles fizerem vai dar certo. O mês inteiro. Mishnechnas Adar Marbim Besimcha, quando entra o mês de Adar, vocês devem se alegrar. O mês inteiro você vai se alegrar. Por quê? Que tem a ver só Purim. Não é só Purim. A partir do momento que o Haman quis mostrar que tudo é o acaso, Deus mostrou para ele que não só não é o acaso, tudo é divina providência, mas não só aquela data vai ser convertida em uma data especial para o povo judeu, mas o mês inteiro vai ser convertido num mês que demonstra a Asgahat Hashem, demonstra a supervisão de Deus e a divina providência em tudo aquilo que a gente faz em todos os momentos.